Ora, senhores deputados, senhores deputados, vamos então recomeçar a nossa reunião desta manhã. Portanto, temos esta segunda audição com a professora Ana Isabel dos Santos da Silva Lourenço, que é, portanto, um membro edigitado do Conselho Geral Independente da RTP. Sou a professora, bem-vinda, portanto, à nossa comissão. Sei, já me transmitiu que não pretende fazer uma intervenção inicial e, assim sendo, vamos já diretamente às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Nesta grelha, hoje, portanto, agora começa nesta audição, o grupo parlamentar do Partido Socialista, a quem dou a palavra, à sua deputada Inês de Medeiros. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Professora e a agradecer a sua presença aqui, embora seja prevista pela lei. Já foi referido na audição anterior que isto, de facto, é um bocado uma estreia absoluta a todos os níveis, dado que é as primeiras audições deste novo órgão, que é o Conselho Geral Independente. Sobre essa questão, acho que devemos relembrar aqui qual foi a posição do Partido Socialista de início, que levantou certas reservas, aliás, numerosas reservas, sobre este modelo. Porquê? Porque este modelo vai buscar exemplos em outros modelos, nomeadamente a BBC Trust, mas nunca chega a ser completamente nenhum dos modelos sobre os quais se inspira. E tememos, desde o início, tememos que haja uma sobreposição de competências que podem resultar justamente não numa clarificação, que é aquilo que o Governo e a maioria pretendem fazer com a criação do Conselho Geral Independente, independentemente dos seus órgãos. Portanto, neste caso, não estamos sequer a pôr em causa quais são os membros que, indicados para os mesmos, mas pode haver uma espécie de sobreposição de competências e uma dificuldade de gestão entre as diferentes autonomias, deveres, direitos também, a saber, obviamente, aquilo que é a lei, não é? Que é a lei da televisão e da rádio, aquilo que é o contrato de concessão da lei da rádio, que define já de si a posição do governo, aquilo que é o espaço de manobra do próprio Conselho de Administração, aquilo que é para nós muito importante, que é o preservar da autonomia editorial dos diferentes serviços de programa e, obviamente, no caso da imprensa, da informação, isso é uma questão evidente, mas não só. É importante respeitar essa autonomia para que cada serviço de programas possa ter uma assinatura, possa ter um nome, possa ter alguém que se responsabiliza e que assina aquilo que é a própria programação na sua variedade. Sem contar o Conselho de Opinião, a ERC, e, portanto, o Conselho Geral Independente, coitado, está aqui um bocado com competências que são muito abrangentes e grandes. Há a questão da criação das linhas orientadoras para o plano estratégico que a Comissão, que o Conselho de Administração vai ter que criar. Ou seja, qual é, e isto é a nossa primeira dúvida, e posso já formular a primeira pergunta, é qual é, de alguma maneira, a sua posição em relação ao próprio conceito de serviço público, tal ele está definido na lei, mas também em função destas outras contingências, não é? Qual é a margem que acha que vão poder ter para elaborar as tais linhas orientadoras para o plano estratégico que virá a ser apresentado pelo Conselho de Administração e que depois vão ter que fiscalizar? Portanto, qual é, do seu ponto de vista, em função daquilo que a lei permite, o espaço de manobra que terá este Conselho Geral Independente? Por outro lado, isso é obviamente importante, isto tem sido dito, que a eficácia e o bom resultado deste novo modelo, aliás, foi o seu ministro que o disse várias vezes, iremos ser surpreendidos pela sua eficácia com os membros que seriam indigitados. Nós não temos dúvidas que, para uma primeira experiência, sobretudo, a qualidade dos membros indigitados vai dar o tom e vai conseguir posicionar um modelo que até pode ser frágil à partida, mas que será depois priorizado. Portanto, é importante saber, até em função da sua experiência, qual é, de facto, para si, a visão que tem do que deve ser o serviço público. Isto não tanto de um ponto de vista teórico, porque isso discute-se muito, mas na prática, ao nível do quais são as suas obrigações ao nível da produção independente, ao nível da garantia da diversidade, da pluralidade, da independência, como é que isso se pode traduzir depois, de facto, numa grelha, em várias grelhas, que por sua vez também têm que ser elaboradas pelos respectivos diretores, e portanto é um bocadinho sobre essas questões que eu gostava de ter a sua posição. Por outro lado, há para nós uma questão essencial, e para terminar, que é de facto a questão do financiamento da RTP. Também aqui houve uma alteração substancial. Nós sabemos, RTP, e eu aqui falo de televisão e rádio, nós sabemos que há obrigações não só nacionais, mas também há obrigações internacionais e há obrigações institucionais, e neste momento toda a gente concorda, inclusivamente o próprio Conselho de Administração, já por várias vezes disse que perante a situação financeira há muita dificuldade em cumprir tudo o que são as suas obrigações. E, portanto, para nós essa é a questão essencial, mais do que a questão da transparência, que é uma questão que deve estar subjacente a todas as questões e a todas as instituições, a transparência e a independência, mas quer dizer, não há transparência e independência se depois não houver meios para conseguir ter uma ação eficaz naquilo que é o seu dever. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Professora, tem desde já a palavra para responder às questões que lhe foram suscitadas.
Muito bem, eu começo por agradecer o receberem-me aqui na Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação Social e vou já diretamente às questões que me colocou. Quanto ao conceito de serviço público, como calcula, aliás, há um autor que diz que é muito difícil definir o conceito de serviço público, porque nós conseguimos identificar o que é que achamos que é um conteúdo de serviço público, mas definir o que é que ele é em si é extremamente difícil. Eu aí, se calhar, salvaguardando um bocadinho a minha noção de serviço público, eu diria que o serviço público eu vejo tal como ele está plasmado, quer na lei da rádio, quer na lei da televisão. Portanto, é um serviço que tem de assegurar, desde logo, princípios fundamentais, os direitos, liberdades e as garantias dos cidadãos e, para além disso, no caso da RTP, que é a quem está destito este serviço público de rádio e televisão, todas aquelas obrigações que nós, por vezes, nos esquecemos, que extravasam, portanto, as antenas e os canais, digamos assim, que são as obrigações de cooperação internacional, de apoio à produção cinematográfica e audiovisual, a manutenção e a disponibilização do arquivo, as obrigações museológicas, portanto, eu diria que neste momento olho para o serviço público tal como o encontro plasmado na lei. É óbvio que, como investigadora nesta área, tive a oportunidade de estudar uma série de documentos sobre o serviço público e, portanto, e os próprios documentos o referem. É extremamente difícil definir algo que, ora, balanceia entre o elitista ou o popular, entre as preocupações de pluralismo, de diversidade, de apoio à produção, ao mesmo tempo de salvaguarda dos valores da coesão nacional, mas também dos valores de assumir as diferenças regionais. Portanto, é algo que é difícil de conceptualizar e, nessa medida, acho que a maneira como a pessoa se pode apoiar, sobretudo quando o órgão é novo e nós também somos novos nesta função, é, em primeira linha, olharmos para aquilo que nos aparece na lei. Obviamente, coloca aqui a questão da margem para as linhas orientadoras, sendo certo que vai caber este Conselho Geral Independente definir essas linhas orientadoras que depois vão dar lugar ao projeto estratégico do Conselho de Administração. O que me parece, as próprias linhas orientadoras também têm de ser um reflexo daquilo que são as obrigações de serviço público que vêm plasmadas na lei e no próprio contrato de concessão. O contrato de concessão, neste momento, tanto quanto sei, ainda não está assinado, mas, à semelhança dos anteriores, irá detalhar quais são estas obrigações de serviço público. E, na medida em que detalha e concretiza aqueles princípios gerais do serviço público, será diretamente nessas obrigações de serviço público que nós teremos de trabalhar quanto às linhas orientadoras. Eu devo dizer, pessoalmente, portanto, obviamente, eu estou aqui a falar por mim, ainda não conheço os meus colegas o suficiente. O que me parece é que, relativamente à sobreposição de funções que referiu, acho que a maneira como eu vejo o papel deste órgão, este é um órgão social de uma empresa, a par do Conselho de Opinião, como órgão estatutário. Portanto, necessariamente, se é um órgão social de uma empresa que tem a particularidade de lhe estar atribuído o serviço público, tem de partir de uma postura de colaboração com os restantes órgãos sociais. É, portanto, uma postura de colaboração com o próprio Conselho de Administração. Acho que o início de uma relação que se quer que seja proveitosa em prol da empresa deverá partir de uma postura de colaboração inicial. E, portanto, em relação a essa sobreposição de funções, calculo que será possível, quer em articulação com os restantes órgãos sociais e o Conselho de Opinião, quer em articulação com as entidades que têm funções de regulação do setor, como a ERC, indiretamente a própria ANACOM, haverá, espero eu, uma oportunidade para, em colaboração, irmos ajustando essa margem. Por último, quanto à questão do financiamento. O modelo de financiamento do serviço público é algo que é discutido já desde que existe serviço público. Portanto, se deve ser por transferências de orçamento, se deve ser por receitas comerciais, etc. Neste momento nós temos um modelo que é o que está. Temos um modelo em que deixam de existir indemnizações compensatórias e, portanto, temos uma empresa que sabe à partida que o seu financiamento será através da contribuição para o audiovisual e através das receitas comerciais. E aqui, quanto às receitas comerciais, na minha perspectiva, haverá se calhar que acentuar que as receitas comerciais não são apenas publicidade. Uma boa parte das receitas comerciais da RTP em 2012, que foi o último ano em que eu estive a olhar para o assunto com mais atenção, uma boa parte das receitas comerciais vinha, por exemplo, da distribuição do sinal de cabo. Há receitas comerciais que advêm, por exemplo, da exploração dos direitos de propriedade intelectual que a própria empresa tem sobre os produtos. E, portanto, não é apenas publicidade. Há, se calhar, aqui margem para uma rentabilização de recursos que a empresa neste momento tem, que eventualmente poderá não ter levado onde poderia, mas que há oportunidade para repensar. De qualquer maneira, é um modelo que eu encontro quando olho para a lei. É, afinal, de indemnizações compensatórias e uma empresa que tem de viver, à semelhança de muitas outras, com aquilo que é o modelo de financiamento que lhe foi exposto. E, portanto, já teve, nós faltamos de 2009, salvo erro, de uma contribuição que era de 1,75€, mais ou menos, para 2,25€ e neste momento para 2,65€. Portanto, já foi havendo um acréscimo da contribuição para o audiovisual. Ok, Manuel.
Muito obrigado, Sra. Professora. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. O Sr. Deputado Raul de Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Professora Ana Lourenço, dar-lhe as boas-vindas a esta comissão. E dizer que, portanto, à medida que as audições vão avançando, nós vamos encontrando com satisfação aquilo que é a diversidade curricular dos membros do Conselho Geral Independente. E se por um lado tivemos, por exemplo, uma visão da academia antes com o Sr. Professor António Feijó, temos também aqui uma componente da academia por parte da Sra. Professora, mas de alguém que tem um currículo fortíssimo de reflexão permanente, estruturada, metódica sobre estas questões, que também nos parece importante e traz um aporte e tem uma autoridade muito, muito particular e muito, muito bem conquistada e com propriedade sobre estas matérias. Sr. Professor, começar por fazer uma declaração de interesse. Nós no CDS concordamos com o serviço público de rádio e televisão prestados por um operador público, tal como acontece, e entendemos que para isto acontecer deve haver uma identificação do prestador público com o público que serve. deve ser entendido pelos portugueses, deve ser sustentável pelos portugueses, de forma clara, daí concordarmos muito claramente com as novas regras de financiamento através da contribuição do audiovisual, que é perfeitamente clara, e com as receitas de publicidade e outro tipo de receitas que estão dentro da operação normal do mercado e da presença no mercado do operador público, e não com as transferências que existiam até agora com a figura da indenização compensatória. E isto vai de encontro, e falo nisto, porque vai de encontro também, quanto a nós, à criação do Conselho Geral Independente e destas audições que agora começamos. Ou seja, cria uma maior independência em relação àquilo que é a governação do Estado, o governo, que é sempre, em democracia e bem, mas que é sempre exercido pelos partidos que ganham as eleições, e cria-se aqui cada vez mais uma autonomia do prestador de rádio e de televisão públicos, de serviço público, em relação, e uma independência em relação à realidade conjuntural política do momento e da governação do país. E nesse sentido, parece-nos que não só a escolha do Conselho Geral Independente é uma escolha democrática e que está na personalidade, na composição, na diversidade e na qualidade dos escolhidos assegurada, mas que também é e também tem um papel importantíssimo naquilo que é o reforço da democracia através da desgovernamentalização do setor público, do prestador público. Nesse sentido, eu gostaria, e como a Sra. Professora tem uma reflexão longa sobre isto e muito bem estruturada, portanto, de que forma é que também podemos falar aqui num amadurecimento da democracia, na possibilidade de amadurecimento e de evolução da própria democracia, que é um processo em construção, como todos sabemos, com estes passos de desgovernamentalização do serviço público, sendo a Sra. Professora uma das protagonistas do Conselho Geral Independente, que quanto a nós contribui decisivamente, portanto, para essa independência e desgovernamentalização. Há também uma reestruturação, eu volto a dizer, há aqui uma questão, talvez tenha sido feito nestes 3 anos. Não foi um processo linear, não foi um processo contínuo, foi fruto de muita discussão, de muita reflexão, mas talvez nestes 3 anos se tenha feito mais em reforma da rádio e da televisão e na sua preparação para o futuro, sustentabilidade e reforço e identificação com os portugueses do que muito tempo antes. A questão da representatividade, a questão da distribuição da rede, a questão que eu não me canso de referir, por exemplo, da distribuição territorial e do que isso representa para todo o país, não apenas para o Norte, por exemplo, da redefinição, valorização e aposta no centro de produção do Norte, na RTP Porto, que não é, digamos, um atributo do Porto ou do Norte, é uma vantagem para todo o país naquilo que pode representar diversidade e de coesão, de transmissão e veículo de coesão nacional. Portanto, também ter a opinião da Sra. Professora sobre isso. E basicamente eram estas as questões que lhe punha, assumindo claramente o partido que temos aqui de acreditar que estão a ser dados passos concretos, decisivos, naquilo que é o reforço, a autonomia e a valorização do serviço público de rádio e televisão, e como é que isto se enquadra. Para terminar, só uma pergunta que nos parece importante, porque foi uma coisa uma questão que sempre quisemos salvaguardar desde o início, a relação do Conselho Geral Independente com esta Casa, com o Legislador, com a Assembleia da República, que tem um papel, eu não diria fiscalizador, mas de acompanhamento permanente e de cooperação permanente com o Conselho Geral Independente e que nos parece ser também a forma de prestação pública digamos, de relação com todos os portugueses, porque todos os portugueses estão representados nesta Casa através dos diferentes partidos e das diferentes tendências. Como é que vê também o futuro desse relacionamento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Ana Lourenço, tem a palavra, por favor.
Obrigada. Quanto ao que refere sobre o amadurecimento da democracia com este modelo, quando se pensa, por exemplo, há pouco a senhora deputada falava da influência, por exemplo, do BBC Trust, não é? O BBC Trust tem uma expressão que eu acho que não, portanto, tomando como certas várias diferenças que existem entre os dois modelos. Tem uma expressão que eu aprecio, que é, eles sentem-se os guardiões da license fee. A license fee que podemos, é o correspondente à nossa contribuição para o audiovisual. É assim que se apresentam, de início. E, de certa maneira, eu pessoalmente também é assim que me vejo como membro deste órgão, que é o Conselho Geral Independente. É como alguém que, ao exercer uma tarefa que é de supervisão e de fiscalização interna da, da RTP, assegura que aquilo que é o esforço dos agregados familiares que pagam a contribuição para o audiovisual é assegurado. Portanto, aquilo que é o esforço tem um correspectivo na prestação do serviço público que está a cargo de um operador, como dizia, uma provisão que é de uma empresa, portanto, do setor público. E isso para mim é algo que é particularmente relevante. Portanto, às vezes existe a tentação de levar este debate para a discussão sobre isto é um operador que deve ser orientado para o consumidor do produto de rádio ou de televisão, ou é um operador que se vai desligar de audiências e de dentro conceptualizar aquilo que são as suas obrigações e, portanto, desenhar as grelhas de programação, quer de rádio ou de televisão, que vão de encontro a essas obrigações. Eu, em primeira linha, a maneira como vejo é, estamos aqui para assegurar que este esforço das pessoas tem um correspectivo em termos das obrigações do serviço público. E, portanto, eu pessoalmente, e decorre também um pouco da minha investigação, julgo que o difícil é precisamente conseguir este balanço entre pensar no telespectador, que é um consumidor do produto, de rádio ou de televisão, mas ao mesmo tempo pensar que há uma obrigação que, se quisermos, é a obrigação que já vem desde o início do serviço público em termos internacionais, que é de informar, de educar e de entreter, que é aquela trilogia que já vem da década de 20 do século passado. Portanto, este balanço entre olhar para o consumidor e, portanto, não podemos ter uma grelha, julgo eu, mas isso, pessoalmente, se calhar até mais como investigadora, como membro do Conselho Geral Independente, que esteja completamente desligada das pessoas que estão a contribuir com um esforço financeiro mensal para o operador de serviço público. Mas também não podemos olhar apenas para o cidadão consumidor. Temos que olhar para ele como cidadão. E, portanto, há que haver um reforço desses valores de cidadania que são importantes. Julgo que, nessa medida, o facto de deixar de estar na tutela este acompanhamento em termos de supervisão e de salvaguarda desse esforço que é a contribuição para o audiovisual, que é positivo. Quanto à questão regional, tem graça que me coloque, porque eu quando comecei a estudar, sobretudo a televisão, eu não conheço a rádio tão bem, comecei a estudar num contexto do Reino Unido, e no Reino Unido as regiões são um tema muito caro, precisamente pelo seu processo histórico, não é? Como podemos ver agora a propósito do caso da Escócia. E nunca tinha pensado no meu país nestes termos, sempre olhei para ele como um país muito coeso em termos nacionais. E aqui faço um bocado, quase uma meia-culpa, porque de facto às vezes esquecemos que temos as regiões autónomas, mas estamos se calhar muito estava muito focada no território continental. E estas diferenças regionais que decorrem da litoralidade, do interior, do norte, do sul, que são importantíssimas. Uma coisa que tenho investigado é que mesmo no Reino Unido, de facto tem que haver este esforço. Os produtores, por exemplo, os produtores independentes de conteúdos, queixam-se muito de não terem acesso à BBC Londres, das coisas serem todas, como eles dizem, no perímetro da M25, que é o equivalente aqui em Lisboa a uma CRIL. As coisas todas se passam neste perímetro. E se calhar este problema que eles sentem é o mesmo problema que se calhar também é sentido aqui em termos nacionais. Portanto, o facto de nós termos um centro de produção no norte, de termos portanto, a Madeira e os Açores, é importante para esta dinâmica da indústria como um todo. Quanto à relação com a Assembleia da República, julgo que foi a última questão que me colocou. Da minha parte, é quase um clique, eu virei cá sempre Que quiserem, estou à disposição da Assembleia, estou à disposição da Assembleia da República e, portanto, espero que possamos colaborar o mais proficuamente possível para termos uma empresa de serviço público que consiga, de facto, cumprir com estes princípios que são tão importantes da democracia, da liberdade de expressão, de uma informação independente, imparcial, de uma diversidade, etc.
Muito obrigado, Sra. Professora, por esses ventos inspiradores de matiz regional que muito nos são caros, pelo menos a muitos de nós. Agora passamos aqui ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. A Sra. Deputada Carla Cruz vai-lhe colocar questões, pedir-lhe que desligasse o microfone.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a professora Ana Lourenço. Eu começava por relembrar e dizer também que no âmbito da discussão das alterações à legislação da Lei da Rádio e da Televisão e, em concreto, a esta introdução do Conselho Geral Independente, a posição do PCP foi muito clara e não só temos reservas, como temos a forte convicção de que a criação deste conselho, deste novo elemento para a gestão do Serviço Público de Rádio e Televisão, foi uma forma que o Governo encontrou para se desresponsabilizar. Tem-se aqui falado muito da desgovernamentalização, o entendimento que nós temos é da desresponsabilização para assegurar de um serviço público que nós consideramos que é fundamental, e é fundamental por tudo aquilo que a senhora professora já hoje aqui disse, pela assunção dos princípios de serviço público que estão a distritos, mas também porque consideramos que a coesão territorial, o serviço público de rádio e televisão, são um elemento muito agregador. Mas nós não desligamos também esta criação do Conselho Geral Independente da alteração ao modelo de financiamento. Nós fomos contrários e inclusive apresentamos em sede de orçamento a introdução das indemnizações compensatórias, porque nós consideramos que aquilo que permite ao serviço público de rádio e televisão a independência, e nomeadamente a independência económica e dos grupos económicos, é ter o financiamento por via do Orçamento de Estado. E não concordamos de todo com esta ideia de que o financiamento por via do Orçamento de Estado não é transparente. É transparente, é uma indemnização e todos os portugueses sabem, mas aquilo que mais nos inquieta, de facto, e é uma pergunta que eu lhe começo logo por fazer, e até atendendo, fazendo uma ligação à intervenção que a senhora professora já fez nas respostas aos grupos parlamentares anteriores, e que tem a ver com isto. Portanto, neste momento, o modelo de financiamento é pela CAV e pelas receitas. A senhora professora já aqui aduziu outras, para além da publicidade, é verdade, mas continuamos a achar que o grosso é, de facto, a publicidade, não é? Embora depois tenha dos conteúdos que produz, dos direitos de autor, todas essas são de facto elementos. Mas nós sabemos, e este é o momento atual da RTP, e é sobre o modelo, sobre a situação atual, que este Conselho Geral Independente vai ter que atuar e vai ter que fiscalizar. E o modelo e a situação atual que nós temos, e dizem-nos os relatórios oficiais, não é uma confabulação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é que o momento atual da RTP é difícil. É difícil em termos financeiros. Dizem-nos os relatórios de contas, dizem-nos os pareceres que nos foram enviados à Comissão e à Assembleia da República, no próprio Conselho Geral de Opinião, que diz e que aponta, de facto, as fragilidades e as dificuldades. E o próprio Presidente do Conselho de Administração, já várias vezes aqui na Assembleia da República, referiu que a dificuldade que tem de cumprir os princípios do serviço público que estão adstritos à RTP com este modelo de financiamento. E, portanto, aqui, não é? Aquilo que lhe pergunto é como é que é possível, não é? No seu entendimento, e se pudesse ir mais além da sua resposta inicial, como é que é possível o cumprimento do serviço público que os enunciou, a senhora professora enunciou-os aqui, com este modelo de financiamento? E digo, reporto também isso a outra questão que aqui já foi colocada e que a senhora professora falou e muito bem, dos centros de produção regionais, dos Açores e da Madeira. Nós, no âmbito da discussão da especialidade das propostas de lei, ouvimos e tivemos conhecimento da situação depauperada e muito frágil com que os centros regionais, nomeadamente o dos Açores, se confronta. E, portanto, também este ao nível do financiamento, isto depois tem repercussões. Nós vimos aqui, foi-nos aqui dito e foi-nos relatado e não foi desmentido que os equipamentos estão obsoletos, que não há pessoal, que há muitas dificuldades para cumprir esse serviço público. E, portanto, a questão que eu lhe coloco relativamente a esse é até que ponto é que este modelo, de facto, vai permitir ou não o cumprimento de serviço público. E depois há aqui um outro aspecto que a senhora professora referiu na sua primeira intervenção, que tinha a ver com a questão do arquivo e da parte museológica que está adstrita ao serviço de rádio e televisão. E aquilo que nos têm dito muitas das vezes, e aqui o próprio Presidente do Conselho de Administração o disse nesta casa e nesta em sede desta comissão, que não poderia garantir que o arquivo pudesse ser mantido, e termino já, Sr. Presidente, pudesse ser mantido com esta forma de financiamento, porque é caro. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é exatamente esta. Qual é a visão que a Sra. Professora Ana Lourenço tem do cumprimento desse serviço público à luz do financiamento e também no âmbito da fiscalização que vai ter que fazer, porque é um membro da fiscalização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Professora, faz favor. Tem aqui as questões.
Bom, eu em relação ao modelo de financiamento, e falando pessoalmente, o modelo de transferências de orçamento do Estado, mais contribuição para o audiovisual, mais receitas comerciais, para mim, não era um modelo ideal. Repare-se que as indenizações compensatórias, sendo transferências de orçamento, já resultam daquilo que são as receitas dos tributos que as pessoas pagam. E esses tributos que as pessoas pagam acrescia a contribuição para o audiovisual. Obviamente que depois, em cada ano, a negociação de indenização compensatória teria de ser feita. Eu acho que o modelo de financiamento público só com contribuição para o audiovisual acaba por funcionar como elemento estabilizador para a própria organização. É que a organização, através de um modelo de financiamento com contribuição para o audiovisual, sabe, obviamente, com pequenas margens, com o que é que pode contar. E ao saber com o que é que pode contar, num horizonte temporal que é bastante alargado, é algo que para uma organização parece que é muito relevante. É que a organização pode planear, efetivamente, de uma forma estratégica, que é aquilo que aliás, vai ter de fazer quando desenha o projeto estratégico. É que com alguma estabilidade em termos de financiamento, pelo menos dessa componente que é a contribuição para o audiovisual, a organização vai poder saber com o que é que pode contar. Isso parece-me positivo. Quanto ao facto da organização atravessar um momento difícil, como referiu, eu devo dizer, eu ainda não olhei, muito franca, para o relatório de contas de 2013. Portanto, no âmbito da minha investigação aplicada, juntamente com uma equipa da Católica do Porto, liderada pelo professor Alberto Castro e pela minha colega Maria José Fonseca, nós temos analisado os principais grupos de comunicação social desde 2007. E, portanto, aquilo que é a evolução da RTP desde 2007 e 2012 está relativamente fresco para mim, assim como é a evolução dos grupos com os quais ela é comparada, designadamente aqueles grupos mais próximos de mídia tradicional, que é o caso da Empresa e da Média Capital e o caso da Rádio Renascença no que diz respeito à atividade de rádio. Não olhei ainda para o relatório de contas 2013. Tenho a noção, até porque vou tentando manter-me atualizada por aquilo que a comunicação social divulga sobre a organização, que de facto tem havido um esforço de contenção de custos para poder dar resposta a este novo e poder acompanhar este novo modelo de financiamento. E eu acho que é assim que tem que ser. Acho que uma organização que sabe que tem um modelo de financiamento, que tem aquelas fontes, aquilo que tem de fazer é um processo de reflexão interna, que a organização fez e continua a fazer, calculo eu, paulatinamente, de faça este modelo, o que é que eu como organização posso fazer de maneira a conseguir assegurar as minhas obrigações com o financiamento que tenho. Nessa medida, a questão do arquivo é uma questão com que, sinceramente, ainda não pensei muito sobre ela. Acho que se calhar é necessário estudar mais do que um cenário. Nós às vezes tendemos a assimilar que aquilo que é um serviço público tem de ser de provisão pública, isto é, confundimos o conceito com a oferta, com a provisão. Se calhar um cenário que poderá existir é um cenário em que a manutenção do arquivo seja, pelo menos é preciso pensar sobre ele, é preciso pôr em cima da mesa mais do que um cenário que vá para além da propriedade pelo operador de serviço público e manutenção, tratamento e disponibilização pelo operador de serviço público. Acho que é um cenário que se tem que estudar, mas sobre isso eu acho que precisamos de tempo ainda. Quanto às regiões, o mesmo sucede um pouco com o arquivo. É um assunto que eu neste momento não me sinto ainda confortável para me pronunciar de uma forma muito assertiva. Há uma dificuldade que eu sempre tive como investigadora em relação ao operador de serviço público e não estou, é algo que é público porque foi estando relatado nos nossos relatórios, que é para quem olha para a organização de fora, a maneira como as contas são reportadas traduz-nos algumas dificuldades, porque nós não conseguimos, não existem segmentos de negócio autonomizados dentro da organização. Portanto, quem olha para o relatório e contas da RTP não consegue perceber, por exemplo, o que é que são custos e receitas da rádio e o que é que são custos e receitas da atividade de televisão. E não consegue também perceber, por exemplo, até que ponto é que a cooperação internacional, o apoio à produção, são ou não são segmentos. Não consegue também diferenciar, por exemplo, o que é que são as receitas e custos das diferentes delegações regionais. E, portanto, se calhar essa é uma... Se calhar falando em meu interesse, que sempre tive curiosidade por obter essa informação como investigadora, que eu gostaria de ter, né? E, portanto, será sempre necessário termos essa informação para podermos pensar a sério sobre esta questão do financiamento e as regiões, que eu neste momento não tenho, porque tenho um agregado de receitas e custos da RTP. Ponto.
Okay? Muito obrigado. Passamos agora então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a seu deputada Cecília Honório, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Professora, cumprimentá-la. Reconhecendo o valor do seu currículo na área da comunicação social, pelo menos quanto ao objeto da sua tese de doutoramento e aos inúmeros relatórios de investigação, e ao mesmo tempo perguntar-lhe se me acompanha, digamos, na constatação de que há alguma simetria entre algumas das suas afirmações mais consistentes nesta primeira conversa e aquelas que já ouvimos da parte do professor António Feijó. Em primeiro lugar, quanto à fuga, não queria ser agressiva com a expressão, mas à vontade, pelo menos, de não esclarecerem o vosso conceito de serviço público, invocando até os estudos e as reflexões sobre a dificuldade de o fazer, mas ao mesmo tempo clarificando que do vosso ponto de vista o serviço público é aquilo que está definido na lei. Na lei da rádio, na lei da televisão e obviamente no contrato de concessão. Sra. Professora, nesse sentido reconhecerá que este governo alterou substancialmente este quadro legal e nesse sentido também há aqui transformações quanto ao conceito, à amplitude de serviço público. Do nosso ponto de vista são desqualificadores, mas pergunto-lhe se confirma que do seu ponto de vista eles são suficientes para a missão de um serviço público num Estado moderno e democrático. A segunda constatação, digamos, de alguma simetria, tem a ver, simetria de posições, ou pelo menos de pontos, de princípios, a partir do qual se coloca. Tem a ver com esta evidência do vosso ponto de vista, que não do nosso, de que este modelo de financiamento é o que é. É o que é, pronto. E sendo o que é, o professor António Feijó chamou-lhe previsível. Depois explicou-nos exatamente o que é que significava. A senhora professora já aqui aduziu outras formas potenciais relativamente às receitas publicitárias, mas pelo menos nestes dois pontos de partida parece-me haver um acordo muito grande entre os membros indigitados, pelo menos até ao presente. Terceiro aspecto tem a ver com esta vontade de cooperação entre os diferentes órgãos, que me parece, obviamente, muito natural, e, nomeadamente, com o próprio Conselho de Administração da RTP. Deste ponto de vista, e se eu tenho razão nestas constatações, Sra. Professora, ajude-nos a, e com base neste currículo que tem, e que é notável nos trabalhos que tem desenvolvido, ajude-nos a desfazer, pelo menos relativamente à oposição, o nosso temor constante e nunca abafado de que este Conselho Geral Independente poderia ser muito mais um órgão governamentalizado do que potenciador da desgovernamentalização da RTP. Ou seja, nós temos até aqui pelo menos posições de fundo de acordo com posições deste Governo quanto aos conceitos de serviço público e quanto ao modelo de financiamento, que eram preocupações, pelo menos que alguns partidos da oposição trouxeram sistematicamente a este debate, dada esta, digamos, similitude de posições, ajude-nos, digamos, se possível, a descodificar este nosso fantasma ou este nosso temor inicial. Quando fala em cooperação, o que é entendível, relativamente ao Conselho de Administração, perguntar-lhe, aqui talvez no quadro do seu trabalho de investigação, bom, se cooperação é com este Conselho de Administração ou é com outro Conselho de Administração, se nos está a falar em concreto ou se está a falar em abstrato, e se do ponto de vista do seu trabalho, se é possível dar-nos alguma opinião sobre aquilo que deveria ser o perfil de um presidente de um Conselho de Administração, quer da investigação que fez, quer da experiência que tem, se entende que é preciso redefinir o perfil de competências de um presidente do Conselho de Administração da RTP. E quanto à evidência bastante positiva da sua sensibilidade quanto às regiões e à necessidade de dar resposta a esta vertente, como compromisso de serviço público, que é um aspecto do nosso ponto de vista muito importante. Saberá, no entanto, que o Governo deixou este pacote para o Conselho Geral Independente e eu quero, pelo menos, perguntar-lhe se a sua sensibilidade e se as suas declarações aqui nesta Comissão nos permitem ter alguma ideia um pouco mais otimista sobre o futuro destes centros regionais, nomeadamente dos Açores e da Madeira, coisa que o Sr. Ministro deixou para este Conselho Geral Independente. Eu peço desculpa por algumas das questões terem uma vertente um pouco mais prática, mas a verdade é que os tempos também o exigem desta forma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Professora, faz favor.
Ok, obrigada. Bom, quanto à questão da simetria, pelo que eu percebi, simetria, percebi bem, de posições, eu não ouvi a audição do professor António Feijó, mas acho que tudo é possível porque os membros, assim, eu conheço o trabalho publicado do professor Manuel Pinto, que também investiga nesta área já há mais anos, muito mais anos do que eu, mas acho que uma das vantagens deste Conselho ser um órgão colegial e da forma como é composto, é precisamente o facto de nós podermos discutir e se calhar irá haver um ou outro momento em que encontraremos uma simetria até entre os seis membros que compõem este órgão e se calhar vai haver menos de alguma disparidade de posições. Acho que a vantagem do órgão ser colegial está precisamente aí. Não há um supervisor único, nem um fiscalizador único do interior da organização e, portanto, vai ser com o debate vivo entre todos que devemos de conseguir formar aqui aquela que é a nossa, as nossas, aquelas que são as nossas orientações. Quanto ao temor, quanto a ser um órgão governamentalizado, eu falo por mim e não me vejo aqui como nenhuma emissária de ninguém, não é? Eu não represento interesse nenhum, decorre da própria lei, não é? O Conselho Geral chama-se independente. E, portanto, eu neste momento sinto-me livre dentro do órgão a que irei pertencer para ter as posições que entender. Okay? Portanto, não acho que esse é um fantasma que, no que a mim me diz respeito, posso dissipar. Sempre senti um ambiente de grande liberdade na casa onde trabalho, que é católica no Porto, e portanto estou habituada a essa liberdade. Quanto à questão regional, eu vou, de certa maneira, retomar aquilo que disse anteriormente. Ainda não pensei o suficiente sobre isso. Acho que é muito importante, tendo Portugal território continental e regiões autónomas, e pagando as pessoas das regiões autónomas também a contribuição para o audiovisual, que de uma maneira ou de outra elas encontrem um correspectivo nesse pagamento. Agora, tenho que estudar, tenho que pensar sobre o assunto e, desejavelmente, pensá-lo em conjunto com os meus futuros colegas. Quanto a uma questão complicada que me colocou, porque eu nunca pensei sobre isso. Sinceramente, nunca pensei sobre isso. E quando digo pensar, é aquilo que vai para além de uma reflexão um pouco aturada. É pensar seriamente sobre o assunto, que é o perfil de competências de um Presidente do Conselho de Administração da RTP. O Conselho de Administração é, por definição, um órgão de gestão, não é? Portanto, é um órgão de gestão que coexiste na organização com diretores de serviços de programas que, por lei, têm autonomia editorial. Portanto, é um órgão de gestão. Daí que, se me pergunta qual é que é o perfil de competências, tem que ser um gestor. E, portanto, tem que ter o perfil próprio de alguém que é o gestor e as competências próprias de alguém que vai gerir uma organização que tem, se formos olhar, é uma organização que resulta de uma fusão, de uma que nasceu em 1935 e uma que nasceu em 1955, que neste momento se encontram dentro de uma única, mas com histórias diferentes, que prestam atividades, portanto, de rádio, televisão e outras. E, portanto, é um gestor que necessariamente vai ter que ter a sensibilidade para olhar para aquilo que foi o percurso histórico desta organização e para o desafio com que ela, neste momento, trabalha, que é um novo modelo de financiamento e, ao mesmo tempo, se calhar um desafio, aqui estou enviesada, se calhar, pela minha componente investigadora, com o desafio com que se defronta qualquer organização hoje de serviço público, que é, por um lado, esta dicotomia que já li há pouco entre cidadão e consumidor de conteúdos e, por outro lado, o problema, não é um problema, é o desafio do digital, de nós termos um consumo hoje que não é um consumo linear, é um consumo diferente, e de termos uma camada etária dos menores de 55 que têm hábitos de consumo de conteúdos muito diferentes daquela que é a faixa etária dos mais de 55. E, portanto, eu neste momento, se calhar, tem-se aqui falado bastante do modelo de financiamento, mas esta questão do desafio do digital é crucial. Ninguém quer uma organização que só serve as pessoas maiores de 55 anos, quer uma organização viva e vital, não é? E, portanto, eu tenho para mim que este é talvez um desafio, se calhar, não me quero estender muito, mas quase mais importante que o modelo de financiamento.
Muito obrigado. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Professora Ana Lourenço, muito obrigado por estar cá também e por estar a ter esta conversa, de facto, muito franca connosco, com as suas opiniões e com a partilha da sua visão, num lugar que vai ser não da responsabilização do Governo para uma gestão da RTP ou por uma ideia de RTP diferente, mas precisamente por uma diferença ao longo destes anos da maneira de ver a televisão em Portugal e a maneira como é gerida e a maneira como é que é dirigida do ponto de vista daquilo que é a sua estratégia e a sua visão. E, de facto, encontrar seis personalidades com os currículos que nós vemos e é a segunda pessoa que nós estamos a ouvir hoje e que nos deixa, de facto, muito mais tranquilos. Aliás, lembro da senhora deputada Inês de Medeiros, era frontalmente contra esta ideia do Conselho Geral Independente e hoje está mais calma e provavelmente mais tranquilizada com aquilo que tem ouvido das pessoas que nós temos ouvido hoje de manhã, e seguramente amanhã continuaremos, mas esta própria ideia de que todo este processo terá sucesso se cada um dos senhores tiver o seu sucesso individual e coletivo, sendo pessoas todas diferentes, mas todas iguais num único sentido, da ideia de prestar um melhor serviço público, a televisão e a rádio em Portugal, e prestar um serviço público que as pessoas também gostem de participar nesse serviço público, gostem de ver, gostem de ouvir. E é essa a perspectiva que nós temos. Eu não sou contra as mudanças de paradigmas e as mudanças podem acontecer e podem acontecer estruturadas como agora estão a acontecer, mas a imensa responsabilidade que os seis terão em dar esse fator positivo desta mudança. E essa é a grande responsabilidade que acho que os seis têm pela frente. Mas tenho a certeza que no meio de cada uma das vossas opiniões seguramente encontrarão caminhos profícuos para a RTP e caminhos interessantes para todos nós, ouvintes e telespectadores, daquilo que nós podemos entender do próprio serviço. E estas reflexões são interessantes, aquela ideia também que a senhora professora dá de que as regiões também são muito importantes, que o país se faz com um todo e não apenas com uma capital, da experiência que cada região tem, da identidade que cada região tem. Não somos como a Escócia, não temos nenhuma Escócia entre nós, felizmente, que quer uma independência, mas cada uma das suas regiões tem a sua própria identidade, tem a sua própria história, tem a sua própria cultura, e é a convergência de todas elas que nos dá este país e a maneira de fazer uma informação diferente. E a RTP tem sabido fazer também tudo isso, com excelente informação. Tenho estado atento nestes últimos dias à própria informação, gostei muito, por exemplo, ontem de ver a Cristina Esteves entrevistar o mestre Júlio Pomar em horário nobre na RTP Informação, que era uma coisa que já não se via há muito tempo, e o Rui de Carvalho há poucos dias atrás. Gosto muito, de facto, de acordar a ouvir o António Macedo a passar música portuguesa e a prestar uma excelente informação também a todos nós, que a rádio nos presta. E, por exemplo, à meia-noite, João Fernando Ramos a ter um jornal onde se pode falar de política, onde se fala de cultura, onde as pessoas estão presentes. Tudo isto são os meus likes, por assim dizer, desta RTP, mas seguramente que a tornarão melhor também com os seus contributos. As perguntas que eu queria deixar aqui são muito poucas, mas é em sinal de conversa. Que expectativas tem a senhora professora para este novo desafio, que é um desafio diferente de todos os outros que abraçou? Que objetivos é que tem? Porque todos nós teremos objetivos quando abraçamos um projeto diferente. E uma última questão também, que é esta: quando viajamos nós sentimos sempre falta da nossa informação, e a RTP Internacional tem uma grande importância nessa nossa própria informação. Estou a dizer nós quando viajamos, mas as pessoas que estão lá fora, que estão em viagem permanente e que estão longe do seu país, mas que procuram essa informação e essa identidade dia-a-dia, com essa própria informação que nos é dada. E gostava de saber se por acaso pensou, sei que a RTP Internacional também tem sofrido algumas mudanças, mas ainda me parece às vezes um bocadinho desgarrada daquilo que é a RTP que nós vemos aqui no nosso território. E gostava de por acaso saber se tem alguma reflexão recente sobre como deve ser feita a RTP Internacional ou como deve ela gerir esse espaço e informar todos os portugueses que estão lá fora. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Professora. Tem a palavra.
Obrigada. Bom, eu se calhar, em vez de considerar separadamente as expectativas que tenho e os objetivos, vou agregá-los e dizer que aquilo que eu espero é que, em conjunto, os seis, consigamos assegurar que a RTP cumpre as suas obrigações de serviço público e, portanto, que é uma empresa que consegue assegurar uma informação independente, imparcial e de qualidade, que consegue servir como uma âncora de qualidade para conteúdos e para a própria publicidade, que é um setor muito autorregulado, que consegue assegurar a coesão nacional, e
E eu ficaria muito feliz se a organização, porque é algo que me é caro, como dizia há pouco a senhora deputada, assegurar que as pessoas mais jovens também se encontram com a organização. Acho que, que essa é uma preocupação grande e que, se isso for possível, com certeza considero que alcancei um objetivo. Acho que as funções que estão cometidas a este órgão são exigentes. O órgão é novo e é um órgão social um pouco atípico e, portanto, é natural, acho que faz parte de qualquer processo. Algo que é novo muitas vezes cria alguma resistência. E o que eu espero também como objetivo é que o trabalho deste Conselho Geral Independente permita mitigar algumas resistências que inicialmente este modelo tenha tido e, portanto, que se possa chegar, pelo menos que eu possa chegar ao fim do meu mandato e, não sei se legalmente se chama mandato, mas enfim, chegar ao fim do período de funções, dizendo que houve aqui uma missão cumprida. Quanto à questão internacional, eu nunca pensei ainda, não pensei seriamente sobre ela, mas há aqui uma questão que, neste momento, a RTP é uma organização que resultou de uma fusão e nós, na área da gestão, estudamos que os processos de fusão são dos processos mais difíceis com que uma organização se pode confrontar, porque é uma fusão de pessoas que viviam em espaços diferentes, que muitas vezes partilhavam culturas de organização diferentes. Portanto, são processos difíceis e, de certa maneira, a RTP Internacional surge como um serviço a par dos outros, não é? Da RTP 1, da RTP 2 no que diz respeito à televisão, mas a par também das antenas de rádio, tem um papel muito importante, é verdade. Eu já vivi no estrangeiro e confesso que era um gosto para mim aquela oportunidade de poder ver um ou outro programa, sobretudo informação, de saber o que se passa, mas também alguns conteúdos que depois podia... Nós temos que ter assunto de conversa quando estamos fora, com a família, portanto, muitas vezes o assunto de conversa, e até isso é um fator agregador. A televisão e a rádio são fatores agregadores das próprias famílias, porque são muitas vezes o assunto de discussão, não é? E, portanto, e nesse aspecto é-me caro esta vertente internacional do operador de serviço público. A forma como se concorde com a maneira como está estabelecida esta RTP Internacional, neste momento, sinceramente, não me posso comprometer com nenhuma opinião, porque ainda não refleti seriamente sobre isso. E calculo que, sendo nós seis e com sensibilidades diferentes e competências diferentes, possamos depois ter uma reflexão séria sobre isto.
Mas não tem visto ultimamente a RTP Internacional, pois não?
Não, tenho visto a RTP 2, a RTP 1, no que diz respeito à televisão. Agora, como estou cá, não tenho
pois,
bastante
por isso é que
RTP
eu digo,
Internacional.
Não tem acompanhado, digamos, se os ventos de mudança da RTP também já se refletiram na RTP Internacional ou não. Mas vai ter ocasião de fazer.
Com certeza.
Vai ter ocasião de fazer. Ora bem, pergunto, o Partido Socialista pretende falar agora na segunda ronda? Não. CDS-PP? Não. Portanto, PCP? Também não, o Bloco de Esquerda também não, o PSD também não. Então, isso significa que a senhora professora cumpriu com distinção, pelo menos, as respostas possíveis de dar a estas questões. Nós compreendemos que não é um membro do Conselho Geral Independente que pode aqui exprimir o que é que vai ser a atuação do Conselho Geral. É um órgão, portanto, colegial. Mas queríamos lhe agradecer, e, portanto, a sua presença, a sua disponibilidade para vir cá sempre que for solicitada, e pode crer que esta Comissão está sempre muito atenta ao que se passa na RTP e, portanto, àquilo que o Conselho Geral Independente vai fazer também. Muito obrigado. Pela nossa parte, a reunião de hoje está terminada, portanto, amanhã temos a reunião ordinária logo de manhã e à tarde uma nova reunião para terminarmos as outras quatro audições que temos para fazer neste contexto do Conselho Geral Independente. Gostava apenas de vos dar já esta informação. Tal como nós decidimos antes do período de interrupção dos trabalhos, portanto, estão agendadas a última das audições regimentais do seu ministro, adjunto e do desenvolvimento regional, e logo seguida pela audição do presidente da RTP, que, como estão recordados, o compromisso foi nós fazermos antes de começar a quarta sessão legislativa. Portanto, isso está já marcado para, portanto, a próxima semana, terça e quarta-feira, penso eu, portanto, ou quarta e quinta. Agora não posso, pois eu não tenho aqui a minha agenda, mas é só para vos alertar. Como? 10 e 11, é isso, pronto. Portanto, primeiro com o seu ministro e depois com o presidente da RTP. Portanto, por hoje é tudo. Vemo-nos mais logo no plenário. Muito boa tarde, está terminada a reunião.